A Universitária FM apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufse. Produção Raquel Chaves. Apresentação Pedro Vitor.
Bom dia, 11h35, hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2017, estamos começando mais um Rádio Debate. No programa de hoje vamos conversar sobre os cortes orçamentários do governo federal. Investigado por corrupção e sem medir esforços para permanecer no poder, o presidente Michel Temer afirma que segue até o fim do mandato. Ele diz ainda que o Brasil está em crescimento e no rumo certo. Temer prometeu e vem promovendo reformas impopulares, como a trabalhista e a da Previdência. Na visão do governo, tudo em nome do ajuste fiscal, do equilíbrio das contas públicas e da superação da crise econômica. Ao longo de pouco mais de um ano, o governo já liberou as terceirizações, congelou investimentos em saúde e educação por 20 anos e acaba de anunciar aumento de impostos e um plano de demissão voluntária, PDV, no setor público. Seriam essas alternativas para equilibrar as contas públicas? Para conversar sobre esse tema, receba agora, no estúdio da Rádio Universitária FM, Edilson Lins, auditor fiscal filiado à Delegacia Sindical no Ceará, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, José de Assis, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará, o SINDSEF-SE, e da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, a CONDICEF, e ainda o deputado federal Chico Lopes, do PCdoB. Os ouvintes, como sempre, podem participar enviando perguntas através do telefone 33667474 ou ainda pelo Twitter, no @radiodebate. Lembrando que você pode ouvir nosso programa também pelo site da emissora, no www.radiouniversitariafm.com.br. Primeiramente, sejam bem-vindos, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Pedro.
É bom para os ouvintes, né? Para ajustar as contas, o governo federal tem exigido mais sacrifícios da classe trabalhadora, gerado mais impostos e feito mais ajustes. Mas há os que defendam que a crise poderia ser atenuada com outros tipos de corte. Por exemplo, corte nos ministérios, cargos de confiança, salários milionários, que a gente sabe que tem, né? Gastos supérfluos, cartões de crédito corporativos, privilégios, carros de luxo, etc. Como é que vocês pensam essa questão? Deputado, por favor.
Primeiro, há uma preocupação de todos nós com os gastos públicos. Agora, é bom saber que saúde, educação, segurança e uma série de coisas é feito através do serviço público. E não tem como não ter orçamento nesse sentido. A segunda é o supérfluo, que alguns usam isso de uma maneira indevidamente, mas aí passa para a população a generalidade. E todo mundo precisa do serviço público, a começar pela segurança, que nem todo mundo tem condições de ter segurança privada. Outra, saúde. Nem todo mundo tem plano de saúde. E por aí vai. Então, a nossa discussão é saber se esse orçamento corresponde à realidade da questão econômica, da crise que nós estamos fazendo, se não vai ser uma peça de ficção. Porque, no meu entender, orçamento, na minha avaliação, que passei pela prefeitura mais de 35 anos, inclusive no setor de contabilidade, é a única peça importante na administração, é o orçamento. Seja ela municipal, estadual, federal, porque não estando no orçamento, não está em canto nenhum. Portanto, agora, o orçamento vem de onde? Vem dos impostos do povo. E isso é que é a grande questão de um orçamento corresponder à realidade daquele momento, mas que vai ser projetado, pelo menos o orçamento financeiro, para o ano.
Edilson, por favor.
Bom, primeiro, bom dia a todos os participantes aqui do programa, o deputado Chico Lopes, o meu companheiro aqui, José de Assis, que eu conheço há tanto tempo também, e o Pedro, dizer que é sempre bom a gente estar aqui nesse debate. E essa discussão, ela traz um pano de fundo que eu acho fundamental. Primeiro, a gente vive uma conjuntura estranha, né? Uma conjuntura onde a gente tem na realidade, é recorrente esse foco no debate na questão do ajuste fiscal, né? Isso é uma coisa antiga no Brasil, que a gente precisa sempre ajustar as contas públicas, porque existe um gasto público excedente. Mas hoje, associado a essas questões, existe uma exposição, de certa forma, no debate público, do funcionamento visceral da dinâmica do Estado a partir de uma engrenagem que, de certa forma, a gente via que existia um funcionamento extremamente corrupto, vamos dizer assim, né? Porque generalizou essa discussão a partir desse olhar. E a gente não pode fugir e contextualizar essa discussão, ou colocar esse cenário dentro do debate, porque foi dessa forma que tiraram a Dilma, né? Expondo que o Estado era extremamente corrupto, que a gente tinha que mudar o governo e promover as reformas. Mas quando, na realidade, o grande pano de fundo desse ajuste, a gente vê que, e aí o Chico sabe muito melhor do que eu, a gente está colocando em risco o grande pacto social que foi gerado lá na Constituição de 88. Né? Quando a gente foca muito o debate no fiscal, e esquece que, a partir do gasto público, quando a gente vai conseguir implementar as reformas ou as medidas necessárias para redistribuir renda, para implementar as políticas sociais, e foca só na questão dos números, e aí eu digo que sempre digo que o orçamento não pode só olhar como uma mera peça de ficção financeira, e sim um espaço de disputa política, a gente põe em risco esse pacto que foi gerado lá em 88, né? Onde a gente, com todos os problemas que vivia naquela situação, naquela realidade política do momento, o Brasil foi na contramão mundial e conseguiu criar, de certa forma, um Estado com capacidade de implementar políticas, principalmente de bem-estar, né? Quer seja na questão da assistência, na questão previdenciária e na universalização da saúde. E hoje a conjuntura, quando a gente foca muito o debate na questão fiscal, a gente põe em risco esse pacto. E põe em risco as políticas que atingem principalmente os menos favorecidos, né? E aí vem a grande questão. Qual seria a solução, né? Porque, realmente, de fato, a gente tem um problema no orçamento, de equilíbrio orçamentário, mas o problema do equilíbrio orçamentário ele não pode ser colocado nas costas ou como um dado da realidade para inviabilizar a implementação de política que beneficia o menos favorecido, né? E aí, ao longo do debate, a gente tem algo, não significa que a gente debate muito isso, eu vou apresentar algumas propostas, porque a gente tem que fugir um pouco só da discussão meramente no olhar da despesa. A despesa é importante, fundamental, porque ela materializa a política pública. Mas, a partir do olhar das receitas, a gente consegue também mudar o panorama social de desigualdade no país.
Por favor.
Bem, bom dia, em primeiro lugar, companheiro Pedro, os ouvintes da FM Universitária, companheiro Edilson, um prazer de encontrar aqui. Meu nobre deputado Chico Lopes, historicamente de luta. É isso aí. E nós temos um entendimento dentro do movimento sindical que existe desse governo grandes contradições quando ele fala em ajustes fiscais. Quando, na verdade, é um projeto neoliberal da política do Estado mínimo para ser implementado nesse país a partir desse governo golpista que temos que salientar que ele não é aceito por mais de 90% da população brasileira. Isso é um ponto importante, devemos destacar, que, na verdade, a meta desse governo é causar, realmente, criar um desequilíbrio social, desigualdade social, para que realmente atenda os interesses da elite burguesa, que é a minoria, prejudicando a maioria da classe trabalhadora, a maioria da população. Então, essas contradições, quando se diz que vai fazer um ajuste nas contas públicas, nós temos uma visão em relação ao projeto do governo com a tríade da reforma trabalhista, reforma da Previdência e a PEC 95, essa tríade realmente ela desequilibra total a economia brasileira, onde não dá condição da população realmente economicamente ativa ter condições de sobrevivência. Então, nós temos uma visão que, em pouco tempo, vai acontecer esse desequilíbrio e vai acontecer, volta novamente a questão das ocupações das ruas, dos miseráveis, etc, etc. Tudo que foi construído no governo PT, apesar de vários equívocos e tal, por quê? Porque é um governo que foi instalado no regime capitalista, que houve as coalizões com quem? Com quem deu o golpe, o PMDB, PSDB e etc. E, por exemplo, o PDV. É uma contradição tremenda. Nós vimos o governo FHC, três momentos que ele tentou fazer o PDV, uma adesão de 15 mil trabalhadores, com promessas, inclusive o companheiro Chico Lopes, ele comprou essa briga no Congresso para o retorno desses companheiros que ainda estão em luta. É uma contradição dizendo, inclusive o governo enganando os trabalhadores, dizendo que ia colocar no mercado de trabalho, ia dar linha de crédito, quando na verdade não aconteceu nada disso. E hoje? Ué, se ele, o governo está dizendo que está havendo um inchaço no serviço público, então por que o que predomina hoje é a mão de obra terceirizada no serviço público? Então existe uma contradição que temos que discutir com a sociedade, que na verdade não é a versão do governo que ele está colocando, que é verdade. Por exemplo, no meu órgão, que eu trabalho na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria do Ministério da Saúde, de 20 mil trabalhadores a nível nacional, só 2 mil são contratados através de concurso público. 18 mil a mão de obra terceirizada, inclusive precarizada, onde tem que assinar um contrato anualmente, onde fica a mercê dos chefes e das lideranças indígenas. Então, essas contradições que nós temos que discutir com a sociedade, que, na verdade, o servidor público não é culpado, o trabalhador não é culpado por essa crise que esse governo está provocando.
O senhor até falou agora, Zé de Assis. Zé de Assis, pode chamar? Zé de Assis, então... Você falou dos PDVs, né? Lembrando aqui para os nossos ouvintes que o PDV é plano de demissão voluntária, né? Que está sendo apresentado novamente. O último foi no governo FHC.
FHC,
em
2002.
Isso? Bom, além desse plano, que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, o governo do Michel Temer, ele vem promovendo sucessivos cortes orçamentários que eles acabam ameaçando as atividades consideradas fundamentais nos mais diversos setores. Por exemplo, o INSS, ele estuda fechar metade das suas agências em todo o país. As Forças Armadas reduziram o monitoramento e a vigilância das fronteiras. A fiscalização de setores, como o agropecuário, foi reduzida. Então você acaba tendo mais arbitrariedades sendo cometidas aí, né? Assim, de onde vem nossa alimentação, digamos. Ajuda para projetos sociais nos municípios também vem sendo atingida. A redução de repasses também afetou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né? Até os passaportes pararam de ser emitidos. Vocês podem avaliar um pouco esses impactos para a gente, por favor, deputado?
Bem, hoje a Miriam Leitão, que a gente sabe que não é lá muito católica, mas hoje ela vem dando uma lapada no governo pelo que ele prometeu e até agora não cumpriu nada. E nem pode cumprir, até porque o Temer está lá para sustentar alguns interesses que não é do povo, mas sim das classes dominantes. Você vê que ele coloca uma reforma tributária estupidamente, não conversa com ninguém, não chama a sociedade que tem expertise nessa história, mas simplesmente por uma questão propagandista. Agora, ao mesmo tempo, ele dá aumento na gasolina, e que aumentar a gasolina, você vai ter repercussão em toda a atividade econômica, que não tem, porque a base, inclusive, de circulação de mercadorias está ali, caminhões, sim, etc. e tal.
Os produtos para chegar de São Paulo aqui em Fortaleza usam caminhões.
Então, nesse sentido, ele faz um balão de ensaio e tem que recuar. Recuar por quê? Porque ele não tem condições mais de administrar o nosso país, que ele chegou a quase 90%. Com muita popularidade. Fora Temer aqui, fora Temer. É uma popularidade desgraçada. Ele vai terminar lá nos infernos com tanta popularidade, porque quem tem Fora Temer 24 horas, aliás, tem que voltar de novo Fora Temer. Nesse período agora, acho que teve uma recaída. Mas qual é a promessa do Temer que tem? Primeiro, para ele aprovar esse orçamento, ele vai ter que rebolar para justificar dinheiro para o desenvolvimento. Ele fala, pela primeira vez na minha vida, PDP para funcionário público, eu vim para as estatais. Mas para, talvez, o Fernando Ricardo tenha. Mas eu não tenho lembrança assim que ele tenha tido sucesso nesse sentido. Eu fiz concurso. Eu não tenho fundo de garantia, eu tenho estabilidade. Eu vou trocar a minha estabilidade com o quê?
E
Eu tenho uma falácia essa história de que o gasto com folha no Brasil explodiu, né? Se a gente pegar... O IPED divulgou recentemente, até acho que ano passado, final de 2016. O gasto do conjunto do funcionalismo público brasileiro, levando em consideração as três esferas, federal, municipal e estadual, ele não chega a 5%, é 5 ponto alguma coisa por cento do PIB. No governo Sarney era 8% do PIB. Isso. Em 86, 82. Então, a gente vê que existe uma diminuição do impacto da folha com o servidor público ao longo do tempo e vai na contramão desse discurso que é sempre colocado como...
Eu estava conversando com um colega aí da profissão nossa. Seguinte, nós estamos precisando de mais de 10 mil auditores para as fronteiras. Está entrando contrabando... Irmã de caridade, que não faz nem caridade nem são irmã, mas são pesquisadoras de fora que vêm atrás. Isso foi denunciado pelo general...
Biopirataria, né?
Pois é, o general comandante da Amazônia, aqui na Federação das Indústrias do Ceará, ele dizendo que prendeu um bocado de gente que metia da pátria, que não era pátria, só botava a batina para enganar, porque está de canga e corda o Brasil nas suas fronteiras, entrando tudo. Está aí a questão do tocho. Precisando aumentar o contingente, que é um absurdo ele cortar o orçamento das Forças Armadas, que isso é um absurdo.
Questão das armas no Rio de Janeiro aí, entrando agora aqui.
Pois é, então é um governo do desastre. Agora, o que mais me preocupa é a nossa moleza. Por menos disso, botou-se por gente para fora.
Que coisa, né? Se eu não me engano, tem um dado que saiu agora recentemente, uma pesquisa que aponta que apenas 2% da população acabam colocando o governo Temer como ótimo ou bom, não é isso?
Ele de regular para ruim, péssimo, deu 96%. 96%. Então, tem 4% aí de uma aprovação extremamente superficial, né?
Pois é, um governo que não... Ele só está bem com a Federação da Indústria, do Comércio, etc. Mas com o resto do segmento da sociedade agora, no campo político, como é que esse homem tem 342 votos para aprovar uma série de coisas? Isso é que me preocupa, que eu participo do Congresso, não sou tão idiota, mas qual é a motivação que tem os senhores deputados, meus colegas, de votar certas coisas? O que, que tem por trás disso?
O deputado Chico, nós temos que entender que esse parlamento, ele é composto pela maioria que não defende o interesse da classe minoritária, ou seja, da classe excluída, defende, é uma pequena elite que, inclusive, para que ele tenha esse número de deputados a seu favor, inclusive para defendê-lo em relação às irregularidades que ele está cometendo, os roubos que ele está cometendo nesse país, os assaltos, ele soltou a torneira aí das emendas parlamentares. Né? Quando se diz que o país não tá em arroxo, né? Tem que fazer o ajuste fiscal, mas tem milhões e bilhões de reais para soltar nesse determinado momento para salvá-lo da condenação em relação ao que ele está cometendo nesse país.
Vocês são da área, esse ajuste fiscal é para inglês ver.
Na realidade, duas questões aí que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a gente faz o debate sempre omitindo as questões essenciais, que realmente, a partir dessa dinâmica política que a gente tem no país, se a gente não fizer uma grande reforma política repactuada a partir de um outro Congresso Nacional ou uma Assembleia Constituinte, ou etc., a gente não tem realmente condições de ter um novo cenário de discussão política a nível de Parlamento Nacional. E está aí, a dinâmica atual mostra muito bem isso. E segundo, a questão econômica atual ela não está desassociada de nenhum fenômeno econômico histórico. A gente não pode esquecer que isso é básico na economia. A gente tem um processo recessivo profundo no Brasil de queda na atividade econômica nos últimos, desde 2013. E todas as medidas que o governo Temer vem adotando, elas são medidas que aprofundam, são procíclicas, aprofundam a recessão. Né? Todas essas medidas de ajuste fiscal, todas as medidas que procuram conter ou diminuir investimento público, ela vai aprofundar a crise e, consequentemente, vai ter impacto no financiamento do Estado. Porque a arrecadação ela não é desvinculada da economia. Ela necessariamente depende da atividade econômica.
Ela é fruto da atividade do desenvolvimento da economia. Se não tem desenvolvimento, não tem imposto.
Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje, quando a gente tem esse debate muito focado na questão fiscal, a gente tem que sintonizar com a realidade econômica do país. Se a gente quer mudar a realidade econômica para que a gente consiga, de novo, ter crescimento econômico, geração de emprego e renda, a gente tem que mudar a política econômica. Porque em qualquer lugar do mundo, a gente pode pegar, por exemplo, a crise de 29 nos Estados Unidos, que adoro falar, crise de 29 nos Estados Unidos. A crise de 2008 nos Estados Unidos. Como foi que se saiu da crise na grande potência econômica mundial? Foi com investimento público. O privado, ele nunca sai na frente. Investimento privado, em nenhum momento de crise econômica, ele sai na frente. Ele precisa do Estado. E aí, muita gente vem com aquela desculpa, ou aquela conversa, o Estado no Brasil é muito inchado. O Estado é muito grande. A gente tem que diminuir o Estado, porque dificulta a atividade econômica, fiscaliza demais, enfim, etc. Quando, na realidade, todas as experiências no mundo de crise econômica, se a gente pegar, por exemplo, qualquer Estado agora da Europa que passou por essa crise após 2008, 2010, teve que ter um forte investimento público para que a gente conseguisse, de novo, gerar emprego. Então, se a gente quer ter uma saída da crise para que a gente consiga ter uma solução do país, para o país, a gente tem que criar as condições, a partir de um debate franco, de aceitação de um déficit público, que a gente tem que aceitar para a gente superar essa crise, aceitar um déficit público, mas que esse déficit seja canalizado para investimento, para geração de emprego e renda. Porque, senão, a gente ficar esperando a Fiesp, a FIEC ou qualquer FID da vida, eles não vão sair na frente para investir e gerar emprego e renda nesse país.
É isso aí. Eu estava lendo uma matéria sobre um determinado momento no país da Europa, que para superar uma crise, um determinado momento da crise econômica, nesse período de 2008 para cá, ele injetou o aumento salarial dentro do serviço público, investimento do serviço público para quê? Para motivar realmente a economia, para que a economia voltasse realmente a se motivar, a se fortalecer com investimento dentro do serviço público e também na questão do aumento salarial da classe trabalhadora. Em relação à questão da população que você levantou, e a população, e aí? Eu acho, na nossa avaliação, é que realmente está acontecendo um levante da população, diga-se passagem, esses atos que estão acontecendo nesse país a partir de março, abril, maio, cada vez mais está crescendo. Né? O Chico vivenciou lá em Brasília no dia 24, né, que houve toda aquela parte do governo que realmente motivou acabar o ato por conta daquele vandalismo que aconteceu. Nós achamos que foi realmente um investimento por parte do governo. Né?
Sim, posso te dar um dado?
Pois não, Chico.
Conversando lá, eles têm um grupo na periferia de Brasília e toda vez que tem essa manifestação, eles vão lá, contratam, etc. e tal. Porque você viu um policial de revólver na mão e o cara deitado assim, ele querendo atirar, etc. e tal. Quer dizer,
Brasília, tudo dramatizado, né?
Tudo dramatizado. Então, eles viram que não tinha como conter o brilho da participação do povo, inventativo esse negócio. Então, a direita não dorme de touca, mas tem um bocado de gente que ele utiliza bem. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que eu fiz um requerimento na CLP, todo mundo sabe que é a Comissão de Legislação Participativa, exatamente para a gente discutir isso lá. Porque lá na Câmara é que é o lugar para discutir isso. Então, convido as lideranças sindicais e as pessoas que interessam, porque nós temos que agir politicamente, agir também com a massa, mas temos que estar dentro do Congresso, que ela é que decide, para o bem e para o mal, o destino dessa nação. E eu não sei como é com o presidente, numa situação tão ruim dessa, tem 350 votos contadinhos bem direitinho. Agora, 6 milhões para um, 6 milhões para outro, segundo a imprensa, que eu não vi, não estava lá presente. Eu acho que ele não tem coragem de chamar as pessoas sérias para esse tipo de coisa, mas eu vejo as pessoas mudar de opinião muito rápido, na hora está numa posição danada, não dá fé, não. O que foi que aconteceu?
É, porque são coisas estranhas, né? Essa dinâmica aí...
Só ir num terreiro assim, bem
daquele... Essa dinâmica do parlamento é muito estranha. É,
eu queria colocar também...
Bom, eu peço agora a licença porque a gente vai abrir para o intervalo, certo? Hoje, o Rádio Debate, a gente está conversando sobre cortes orçamentários do governo federal. Contando com a presença de Edilson Lins, José de Assis e Chico Lopes. Voltamos daqui a pouquinho.